Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite. Hoje, 3 de novembro de 2016. Eu sou o Valdenito de Souza, dirigente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant e da direção da Rádio Contraponto. Hoje, excepcionalmente, no horário da oficina Universo I, estaremos apresentando o debate O Tratado de Marrakech e o Livro Acessível, Avanço ou Retrocesso? Esse é o tema do nosso debate. E nós convidamos para debater sobre esse tema dois companheiros que estão bastante envolvidos nesse contexto. Primeiro, eu vou dar uma boa noite para Carlos Ferrari. Ele é secretário da ULAC, União Latino-Americana de Cegos. Ele é secretário de tecnologia da ULAC e secretário de Relações Institucionais da ONCB, Organização Nacional dos Cegos Brasileiros. Boa noite, Ferrari, e muito obrigado pela sua presença.
Ele caiu, Valdenito.
Caiu, né? Então vamos aguardar a volta dele. Eu aproveito e apresento outro convidado. É o Leonardo Moraes Filho. Ele é graduado em Direito, tem curso de pós-graduação em Relações Internacionais, é militante do Direitos Humanos, ligado ao grupo do Livro Acessível, e ele está como representante dos movimentos independentes. Boa noite, Leonardo, e obrigado por sua presença.
Boa noite, Valdenito. Já quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Agradecer também, né, aos movimentos independentes, o apoio de todos. Enfim, o mais importante é de trazer informações, né, informações honestas, a respeito de um tema tão relevante. Eu só lamento que a gente não tenha debatido mais um tempo atrás, né, para poder tentar, de repente, colocar as situações, né, reais sobre a repercussão do tratado como esse.
Mas, okay, mas okay, fica trabalhando aí, isso é ótimo. Okay, depois a gente vai expandir esse tema aí. O Ferrari voltou? Enquanto o Ferrari não volta, eu vou mais ou menos apresentar o formato do debate. O debate a gente vai deixar os dois... Eu vou dar um espaço de tempo para os dois debatedores expor sobre o tema. Então, continuando aqui, o formato vai ser isso. Eu vou abrir um espaço de tempo para os dois candidatos se posicionarem sobre o tema do debate. E os dois companheiros da sala, após as falas deles dois, vai ter também um espaço para ele intervir. Tanto o Márcio Lacerda, que é companheiro nosso da Justiça, ele é analista de judiciário do TRE. Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Márcio. Obrigado por sua presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite aos debatedores. Boa noite, Maurício. E a todos os ouvintes, né? Quero já também agradecer a participação dos debatedores para ajudar a esclarecer melhor, né, sobre esse tema tão relevante para o nosso segmento.
É isso aí. O nosso propósito é esse mesmo, esclarecimento. E outro companheiro também que vai nos ajudar no debate, o nosso companheiro Maurício Zeni, que ele tem toda uma história na caminhada aí dos movimentos dos cegos, uma longa estrada. E hoje ele é professor universitário no Pará. Boa noite, Maurício. Obrigado por tua presença também.
Boa noite, pessoas, todos vocês. E vamos ver se a gente consegue ficar para cá de Marrakech, né? Tem muita gente para lá de Marrakech. Não, para cá de Marrakech. Parece que Ferrari está para lá de Marrakech.
Ok. Vai ficar no nosso apoio técnico para as perguntas dos ouvintes o companheiro Márcio Penha. Márcio, eu queria que você confirmasse o e-mail e o WhatsApp para os ouvintes fazer o contato.
Ok, Valdenito, boa noite. Boa noite aos debatedores, aos convidados e aos convidados da Rádio Contraponto. Os e-mails deverão ser encaminhados para ouvintescontraponto@gmail.com. Repetindo, ouvintescontraponto@gmail.com ou através do nosso WhatsApp, o 16981415096. Boa noite, fiquem bem e bom debate.
Ok, Márcio. O Ferrari, voltou? Não? E o, nós estamos
no Ok. Valdenito, então nós combinamos o seguinte, começamos o debate e caso o Carlos Ferrari consiga, ele vai reiniciar o iPhone e tudo mais, se ele conseguir entrar e tiver com a conexão razoável, aí ele assume a partir do momento que ele conseguir, pode ser assim?
Pode. Então vamos ganhar tempo aqui, olha só, gente. Então, conforme eu coloquei, a proposta do debate é essa. Em que o Tratado de Marrakech agrega para aquele sonho nosso histórico do nosso segmento do livro acessível? De eu ou qualquer companheiro do segmento entrar numa livraria e sair com o seu livro, comprar o seu livro no seu formato, no formato desejado, sem precisar acionar a justiça, nem ir numa entidade qualquer para poder ter acesso à leitura. Em que esse tratado nos ajuda nisso aí, né? Essa é a proposta do nosso debate. E eu queria fazer um registro aqui também, que o nosso amigo Diniz, que é uma figura bastante conhecida aí no segmento, a proposta do debate foi dele. Ele pediu que a Rádio Contraponto, como é uma rádio independente, a nossa entidade, a Associação dos Ex-Alunos, ela não faz parte da UNCB. Nada contra a UNCB. Até hoje a gente não se filiou, o que não poderá fazer um dia, né? Isso não é discriminação nem nada. Isso é uma posição que a qualquer momento pode ser reavaliada. Então, nós somos uma entidade independente e temos um bom relacionamento com a NCB, como temos com a ADVEG, que é a Associação do Rio, de que eu sou associado também. Então, a sugestão desse debate foi do nosso companheiro Diniz. Eu faço questão de registrar isso. É um companheiro de quem eu tenho uma relação afetiva há muito tempo. E nós aceitamos, e isso em nome do nosso segmento, com essa ideia de esclarecimento sobre esse tema do Tratado de Marrakech e o livro acessível. Então, Diniz, eu agradeço a tua presença aí e eu vou conversar logo com você. Eu vou tocar aqui uma nota da UNCB, aí após a nota você entra com a sua fala, ok?
Tá, qual o tempo que a gente vai ter nessa primeira fala?
Pois é, você vai ter 5 minutos para fazer uma explanação sobre a proposta sobre o tema do debate, tá? Então, após a gravaçãozinha, você entra falando, ok?
Ok.
Olha só, pessoal, a gravação está numa voz sintetizada, mas com jeitinho dá para ouvir, ok?
Rádio Contraponto. Ponto, 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 ponto. Enviado por Onkben, 30 de setembro, 2016, 16:08. 1. O Tratado de Marrakech entra em vigor nesta sexta-feira, 30 de setembro de 2016. Ele é o primeiro instrumento internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual ONPI. Voltado às pessoas com deficiência, permite o acesso a livros em formatos acessíveis e já foi assinado por 20 países, metade deles só na América Latina. Essa conquista foi possível a partir de um compromisso firmado entre o movimento das pessoas cegas, os países e os produtores e editores. O documento isenta o pagamento de direitos autorais, para que haja um fluxo de produção e circulação das obras, garantindo às pessoas com deficiência acesso ao conteúdo. Outro elemento importante é a acessibilidade dos materiais, que precisarão ser disponibilizados em formatos acessíveis. 2. O desafio do Brasil a partir de agora é criar mecanismos para a implementação do tratado. É um processo de regulamentação que os países terão que fazer internamente. Com esse objetivo, a ULAC vai realizar, com apoio da ONG, União Mundial de Cegos, e a ONPI, um evento com os membros filiados e técnicos nos dias 20 e 21 de outubro, para discutir a melhor forma de avançar na implementação do Tratado de Marrakech, por Gustavo Tornieiro, Secretaria de Comunicação.
Agora a sua fala, Diniz.
Opa, vocês me ouvem?
Vamos.
Ok. Muito boa noite a todos. Quero agradecer muitíssimo a todos os que estão nos acompanhando. à Rádio Contraponto por ter aceito, então, o meu pedido de promover esse debate, porque, afinal de contas, como eu estou defendendo um dos lados, se eu organizasse esse debate, talvez a isenção poderia restar um pouco comprometida. E como eu já conheço o trabalho da Associação dos Ex-Alunos, da própria Rádio Contraponto, e sei que é um trabalho bastante profícuo, solicitei, então, como disse o Valdenito, e estou muito feliz por ter essa oportunidade de esclarecer. Muito bem, o Tratado de Marrakech, ele foi ratificado no ano passado, aliás, exatamente, ele foi assinado em 2013, em Marrakech, por isso o nome, é um tratado que foi negociado naquela cidade, e em 2015, então, ele foi ratificado pelo Congresso Nacional com unanimidade. Ele se tornou o segundo tratado internacional a compor o ordenamento jurídico brasileiro com força constitucional, porque, como a maioria deve saber, a Constituição ela está hierarquicamente acima da nossa legislação ordinária, né? Agora, por outro lado, ainda que esteja acima da nossa legislação ordinária, o tratado ele, em nenhum momento desrespeita ou revoga alguma da legislação, da nossa legislação. Tanto que o nosso artigo...
Ô Denise, um minutinho. O pessoal está falando, você falar um pouquinho mais alto.
Ah, perdão. Melhorou agora? Está melhor o meu áudio?
Ah, tá.
Opa, beleza. O artigo 4º, ele fala que o tratado não pode revogar nenhum... Eu estou até localizando aqui para ler na íntegra, mas enfim, depois em outro momento eu faço isso. Mas o fato é que o tratado ele não substitui, não revoga a nossa legislação. Então nós temos a Lei 9.610, desde 98, que garante a reprodução em formato acessível. Temos a LBI, bastante recente, como todos sabem, e temos agora o Tratado de Marrakech, que vem trazer duas inovações bastante interessantes. A primeira é essa, que nós já tínhamos, que é a possibilidade de reproduzir as obras em formato acessível, e a segunda é a questão do intercâmbio transfronteiriço, que as entidades autorizadas no Brasil a produzirem obras em formato acessível pelo Tratado de Marrakech podem trocar obras com outras entidades de todo o mundo. Isso não inviabiliza, não impede, não traz nenhuma limitação ao direito que temos de comprar obras em formato acessível. Como nós sabemos, 5% só das obras publicadas são publicadas em meio digital, né? E essas a gente até consegue comprar com acessibilidade, mas 95% das obras ainda não. E a LBI tem um dispositivo que diz que as livrarias, as editoras, precisam sim comercializar esses livros também em formato acessível. E quando o tratado fala de entidade autorizada e de produção de obras em formato acessível por entidade autorizada, ele não diz que as editoras e que as livrarias não devem mais vender as obras em formato acessível. Ele não exime essas instituições da responsabilidade de vender as obras em formato acessível. Eu estou me atrapalhando um pouquinho porque não sei como é que está o meu tempo, eu até peço desculpas. Não cronometrei, mas uma última coisa rapidamente, em relação à produção de obras em formato acessível. Nós já tínhamos isso garantido na nossa legislação, mas muitos outros países ainda não têm. Então, nesse sentido, o tratado ele é interessante, é útil e avança na luta pelo livro acessível em diversos países. E aqui possibilita a questão do intercâmbio transfronteiriço, que é justamente essa troca que eu mencionei antes com demais entidades de todo o mundo. Há um grupo contrário ao tratado, colocando alguns argumentos que certamente o Leonardo vai expor, e aí a gente pode começar a discutir, questionar e tentar entender melhor tudo isso. Ok? Ok.
Olha só, ok, Denise. Então eu vou fazer agora a mesma coisa com... Eu vou colocar uma nota também gravada em WhatsApp, que foi expedido pelo MOLA, que é o movimento, que tem algumas posições contrárias, né? São uma coisa democrática, e a gente vai ouvir, e a depois desse texto aí, o Leonardo entra fazendo as considerações dele, ok, Leonardo? Você vai ter o mesmo espaço de tempo que o Diniz.
Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Carta aberta. Mole outros movimentos. Regulamentar a LBI, talvez. Perda de direitos, jamais. Nós, movimentos de pessoas com deficiência e amigos, vimos alertar autoridades e sociedade a respeito de enorme risco de retrocesso de direitos conquistados por pessoas com deficiência, na possibilidade aventada da necessidade ou não de regulamentação da LBI, Lei Brasileira da Inclusão número 13.146/2015. Após a ratificação do Tratado de Marrakech, esclarecemos que, em 1998, por meio da Lei dos Direitos Autorais número 9.610, artigo 46, as pessoas com deficiência visual no Brasil conseguiram precário acesso aos livros, nos formatos Braille, áudio e digital, desde que essas pessoas se cadastrassem em alguma instituição especial beneficente ou representativa. Caso contrário, mesmo que a pessoa com deficiência visual quisesse e pudesse pagar por sua leitura, o mercado editorial a ignorava, uma vez que a lei determinava que o livro só poderia ser oferecido sem fins lucrativos. Vale lembrar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, diz expressamente: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Em 2003, com a promulgação da Lei do Livro número 10.753, englobando livros acessíveis na definição geral de livro, a esperança de liberdade e a leitura para as pessoas com deficiência visual não institucionalizadas voltou. Mas o artigo 12 da mesma lei remeteu o assunto a uma regulamentação que até hoje não aconteceu. Em 2008, com a ratificação da Convenção da ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, artigo 30, pessoas com deficiência visual conseguiram o reconhecimento de seu direito de adquirir livremente livros como sendo uma condição, não subjacente, ao direito de autores e editoras. Estabeleceu-se então a relação direta entre a pessoa com deficiência e o mercado editorial. Em 2015, a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, número 13.146, artigo 42, consolidou e fortaleceu esse princípio estabelecido na Convenção da ONU, a igualdade de oportunidades, ou seja, pessoas com deficiência visual buscando suas leituras livremente no mercado editorial e definindo como ato discriminatório, sujeito a penalidades, a recusa do mercado para esse tipo de demanda. A LBI, no artigo 68, também tornou obrigatório que governantes privilegiem editoras que atendam o princípio da acessibilidade em seus livros, no momento de abertura de licitação para compra e ampliação de acervos de escolas e bibliotecas públicas. Percebe-se então que, tanto as pessoas com deficiência visual que podem comprar seus livros, quanto aquelas que dependem de escolas e bibliotecas públicas, encontram-se amparadas pelo arcabouço legal composto por Constituição Federal de 1988, Lei dos Direitos Autorais de 1998, Lei do Livro de 2003, Convenção da ONU de 2008, e Lei Brasileira da Inclusão de 2015. Em 2016, foi ratificado no Brasil o Tratado de Marrakech, que é um documento bastante controverso, pois, se por um lado abre a possibilidade de intercâmbio de livros acessíveis entre países, por outro lado tenta retomar a tutela das instituições, ou seja, retroceder a relação leitor-cis-mercado editorial ao ano de 1998, como já fazia a Lei número 9.610, dos Direitos Autorais. Esse tratado, apesar de retrógrado, vem sendo utilizado como subterfúgio por forças contrárias à independência e autonomia das pessoas com deficiência visual, objetivando convencer governos e juristas de que a LBI precisaria de regulamentação nos artigos 42 e 68, impondo um padrão de livro acessível que essas forças sempre monopolizaram. Porém, no artigo 68 da LBI, já consta definição suficiente e precisa sobre esse assunto, a saber, parágrafo 2º: consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo a leitura com voz sintetizada, ampliação dos caracteres, diferentes contrastes e impressão em braille. Portanto, qualquer que seja o padrão único definido em alguma lei, ele estará defasado em pouquíssimo tempo, em virtude da velocidade dos avanços tecnológicos e da modernização das tecnologias assistivas, o que tornaria a LBI obsoleta nesse ponto. Em suma, estamos dispostos a participar da discussão de possível regulamentação da LBI, caso o texto da lei solicite expressamente. Todavia, repudiamos veementemente qualquer tipo de retrocesso aos direitos conquistados que levamos tanto tempo para alcançar.
Ok, Leonardo Moraes Filho, a sua fala dentro do contexto aí. 5 minutos.
Boa noite, mais uma vez, amigos. Quero agradecer toda a equipe da Rádio Contraponto, e toda a contribuição para esse momento. né, dizer que eu vim falar com um grande entusiasmo a respeito dessa temática, em função de que faço parte de uma rede de pessoas com deficiência que estão sintonizadas com esse novo paradigma do modelo social, a grande conquista estabelecida pela convenção. Então, continuando. Então, como eu disse, é um trabalho muito grande que passa desse momento em função da importância e de estar no Brasil surgindo essa nova rede de pessoas sinalizadas com direitos humanos nesse aspecto de um novo modelo social, de um novo paradigma. Eu acho que é importante também eu falar um pouco da minha atuação no Ministério Público. Então, no Ministério Público, eu sou assessor, né, uma das minhas atribuições é assessorar um grupo de trabalho que trata especificamente da temática dos direitos da pessoa com deficiência. Entendeu? Então, eu trago uma visão não só jurídica, teórica, mas, sobretudo, uma informação prática do que está acontecendo nas discussões com as editoras. Então, passeamos então à temática. Eu aproveito já o momento para fazer algumas pequenas correções na fala do amigo Diniz, porque, na verdade, o Tratado de Marrakech não tem força constitucional no momento, né? O Tratado de Marrakech ele foi ratificado, foi depositado o instrumento, e a gente só tem um compromisso no cenário internacional. No Brasil, ele não está gerando nenhum efeito no Brasil. A verdade é essa, só vai passar a gerar algum efeito em âmbito doméstico a partir do momento que tivermos o decreto presidencial, né? Então, vamos lá. Outra correção, acho que é importante falar, o que a Diniz falou, usando a terminologia, falando de produção, ao se referir ao Tratado de Marrakech, quando, na verdade, a terminologia que o Tratado de Marrakech traz é uma antiga, antiquada. Na verdade, ele fala de reprodução. E é muito diferente. A gente pode debater isso de uma forma mais detalhada. Vamos lá, então. Para contextualizar, gente, a gente tem que pensar no seguinte aspecto. O deficiente visual, a pessoa com deficiência em geral, vivia até pouco tempo sobre a égide do paradigma, né, da exclusão, de um paradigma antigo, né, baseado no modelo médico da deficiência. E aí a pessoa com deficiência era meramente destinatária de assistencialismos, não tinha nenhuma promoção na sua autonomia, era vista como uma pessoa doente, né, teria que se tratar. A deficiência estava na pessoa dele, né? Ele que se virasse para poder se tratar. E com a convenção, nós conseguimos ratificar essa grande luta, né? Conseguimos consolidar um novo paradigma. Rompemos com o paradigma antigo e estamos agora no paradigma do modelo social da deficiência. A deficiência sai da pessoa, vai para a sociedade, que tem que assumir agora todas as necessidades da pessoa com deficiência, e ela passa a ter um papel de protagonismo grande e todo o arcabouço necessário, instrumental necessário, para que de fato exerça a sua autonomia. Se a gente pudesse resumir a convenção, esse sim instrumento muito bem elaborado, em uma única palavra, a gente poderia resumir a convenção em autonomia. Que é isso. A convenção da ONU sobre a deficiência persegue a autonomia. Né? E agora, é estranho, porque ao longo do debate a gente vai respondendo as dúvidas. Com o surgimento do Tratado de Marrakech, fica nítido para a gente debruçou muito sobre os textos, estudamos bastante, analisamos detalhes dele, e ficou claro que o Tratado de Marrakech é um portal para esse passado, para esse paradigma antigo, né, do modelo médico. Ele todo elaborado com a terminologia e com a filosofia jurídica dessa época a qual a gente quer nunca mais vivenciar, né? A gente quer se libertar.
Mais um minuto, Leonardo. Um minuto para você completar a sua fala.
Porque, de momento, cria uma terminologia inadequada, porque dá a impressão de que acessibilidade e direitos são incompatíveis, o que é mentira, e a gente vai explicar isso depois. Ele traz a terminologia de reprodução por adaptação, né? Como que ele fala? Reprodução de material, uma adaptação alternativa, enquanto a convenção LBI fala de produção baseada no desenho universal. Então, vocês vão ver ao longo do debate, sabe, o ponto a ponto, né, de uma, né, de um
diploma legal, bem labrado, e o Tratado de Marrakech, que traz só retrocessos, seja do ponto de vista da produção, seja do ponto de vista da falta de autonomia da pessoa com deficiência, voltando às amarras, né, ao cabresto institucional.
Ok, então, ok, Leonardo.
Rodrigo, 30 segundos para réplica.
Só, Denise, eu vou te abrir espaço para essa réplica, mas antes eu queria os dois companheiros que estão ajudando aqui a moderar, ele fazer uma intervenção, cada um deles. Depois eu passo para você, ok? Aí você faz a réplica de forma pontual, no ponto que ele citou você, ok?
Obrigado.
Márcio Lacerda, alguma intervenção? Fica à vontade aí.
É, primeiro dar boa noite ao Diniz, né? Porque ele ainda não tinha substituído o Ferrari, né? E agradecer a participação dele também. Então, eu vou fazer a primeira intervenção direcionada ao Diniz. Diniz, você até explicou aí que o tratado ele não retiraria o direito das pessoas, né, consumirem a obra, pagarem pelo livro e conseguirem ele de forma acessível. Você explicou o dispositivo da convenção, do tratado, né, lá o item 4. E eu até cito outro, 12.2. Ele também é claro nesse sentido. Entretanto, muito embora assim, o preâmbulo ele não tenha conteúdo, né, normativo, ele não impede que o julgador o leia e que, portanto, seja influenciado por ele. E, se não me falha a memória, o sétimo preâmbulo, ele diz que, por incapacidade de proporcionar o acesso, essas entidades autorizadas, elas atuariam nessa relação. E aí se influenciaria na questão da relação do consumo, muito embora lá a EBI, né, preveja lá nos artigos 42, parágrafo 1º e 68, parágrafo 2º. Eu gostaria que você falasse, Diniz, sobre isso, porque se no plano da efetividade, na classe social da norma, esse comportamento continua sendo adotado pelas editoras, se isso realmente não deixaria tudo como está e não seria nem avanço nem retrocesso, ou seja, uma estagnação, né?
Ok, pode responder, Denise, de forma pontual essa intervenção do Márcio, aí.
Eu gostaria de fazer minha réplica antes.
Você preferia fazer a réplica à fala do Leonardo?
Sim, que aí a gente mantém uma ordem.
Tá bom então. Tá concedido espaço.
Tá, o Carlos Ferrari está na sala? Nos ouve, Ferrari?
Não. Assume aí, Denise.
Sim, agora eu ouço. Perfeito.
Perfeito. Então, Ferrari, eu vou só fazer a réplica e vou devolver para você. Tudo bem? Ok. Eu peço desculpas aí pelo transtorno. Leonardo, quando você diz que vai me corrigir e fala tanto em relação à terminologia usada no tratado, quanto ao fato dele...
Ok, beleza. Bom, primeiro, existe uma corrente doutrinária que entende que o decreto presidencial é mero exaurimento da questão. Tá? Porque o requisito constitucional para que um tratado seja... internalizado com status constitucional, é justamente a votação de 3/5 do Congresso. E isso ele já teve, tanto que nós temos o decreto legislativo 261 de 2015. O decreto presidencial é mero exaurimento da questão. Então, eu defendo sim que o tratado já tem efeito constitucional no nosso ordenamento jurídico. Agora, se você não concorda, eu prefiro que você coloque o seu ponto de vista e não como correção, porque, na verdade, nós não estamos falando de um conceito pronto e acabado, nós estamos falando de uma construção. E em relação à terminologia, eu não vejo o que há de errado na terminologia reprodução, porque, afinal de contas, quem produz uma obra é o seu autor, né? Nós vamos justamente reproduzir em algum outro formato, digitalizado, em braille ou em áudio. Então, não vejo essa questão. Com relação à pergunta, à intervenção do Márcio Lacerda, Ferrari, eu estou devolvendo então para você, você quer abordar, você conseguiu pegar a pergunta dele?
Márcio, boa noite, Denise. Muito obrigado por ter segurado a onda aí, me substituído. Espero que agora você consiga me ouvir com qualidade
para responder.
Mas Denise, fica por aí, qualquer coisa você, entendeu?
Assunto. Tá bom.
Vai, Ferrari, você responde ao Márcio.
No final da pergunta do Márcio, quando ele fala de uma eventual ou de uma pseudo-estagnação diante de um avanço ou retrocesso por conta do tratado. O tratado traz dois grandes avanços.
Mas eu gostaria que você... Eu gostaria de repetir o questionamento para você, porque o questionamento não se traduz nisso aí, não.
Pede bem objetivamente aí, Márcio, por favor.
Ferrari, o que eu coloquei foi o seguinte. O tratado, ele realmente garante a observância da legislação nacional. Só que, no sétimo considerando lá do preâmbulo, muito embora ele não tenha força normativa, ele não impede que o julgador, quando provocado, ele o leia e que, portanto, seja influenciado por ele. Quando lá no sétimo considerando fala que se o mercado não conseguir proporcionar o acesso, as entidades que o farão. E isso, no plano da efetividade, da realidade, é estagnação, porque as editoras vão, né, se não quiserem, alegar essa incapacidade de proporcionar o acesso e vão remeter até quem quiser pagar para ser atendido pelas instituições. Aí sim, nesse sentido, eu afirmo, assim, eu concluo, né, que seria uma estagnação.
Teria que ler esse preâmbulo.
É o sétimo, Diniz, quando ele começa aqui, só um momento, eu estou com ele aqui na agulha, peraí.
Tá, me fala que eu leio então, faço só a leitura. Posso, Valdenito?
Sim, pode.
Só me fala qual é o item, por favor, Márcio.
Tá falando do sétimo,
sétimo considerando do preâmbulo, quando ele começa lá, reconhecendo, quer, não sei o que lá. Ô, Diniz, digita aí no
conto. Vou fazer a leitura, já localizei. Vamos lá. Reconhecendo que a importância que reveste a função dos titulares de direitos para tornar acessíveis as suas obras às pessoas com deficiência visual, desculpa. Reconhecendo que a importância que reveste a... Perdão, gente. Reconhecendo a importância que reveste a função dos titulares de direitos para tornar acessíveis as suas obras às pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades de acessar ao texto impresso, quer a importância de contar com as limitações e exceções apropriadas para que as pessoas possam acessar as obras, particularmente quando o mercado é incapaz de proporcionar esse acesso. Esse é o item.
Exatamente. É nessa expressão, como eu falei, embora o preâmbulo ele não tenha, né, tecnicamente força normativa, ele não impede que o julgador leia e seja influenciado e a situação continue na mesma.
Está me ouvindo?
Sim.
Perfeito? Então, toda a legislação traz consigo, da sua implementação, todo o aporte legal que você conhece bem, e, óbvio, também todo um apoio de alinhamento social, político, enfim. E, por isso, todo o nosso esforço enquanto organização nacional de mostrar a importância do tratado e a importância dos acordos alinhados entre movimento de cegos, editora, sociedade brasileira como um todo. Vamos ver, por exemplo, situações que determinado editor, sim, vai demandar de expertise da rede autorizada para lhe ajudar, por exemplo, a produzir um conteúdo com acessibilidade, com todos os suportes necessários. Mas o que a gente trabalha e o que a gente quer é que sempre a editora esteja apta ou esteja caminhando para que ela possa fornecer esse conteúdo. Ou seja, não tem qualquer tipo de anseio, como foi colocado, de retrocesso ou de voltar ao passado. Pelo contrário, o objetivo é trabalhar criando a constituição de possibilidades para que a pessoa possa acessar o objeto. Nem sempre isso vai ser possível. Se você chegar agora, por exemplo, na editora de uma universidade X para solicitar uma publicação acadêmica extremamente complexa, com gráficos, tabelas, enfim, talvez ela não tenha o expertise para te entregar isso de imediato. E o que o tratado coloca é a possibilidade de ela ter uma rede de entidades autorizadas que dê o suporte para que ela possa fazer isso. Ah, mas aí vai tutelar? De jeito nenhum. Né, o que a gente vislumbra é uma possibilidade de ter um trabalho de aliança, de rede, que possa, por meio desse trabalho, você produzir um efeito sinérgico, um efeito que facilite para todo mundo. Né? A rede de entidades autorizadas, ao contrário do que está sendo dito, ela não vem para tutelar. Ela vem para prover conhecimento. Segundo, para fazer o fluxo transfronteiriço, que é um grande avanço do tratado. Fora isso, todas as relações com editoras, o cego vai poder continuar fazendo, inclusive se colocando como público consumidor. A gente vai perceber que gradativamente as editoras vão perceber cada vez mais o mercado de pessoa com deficiência visual,
okay, Ferrari.
Como consumidor. Legal.
Olha só, Ferrari, você, antes de eu passar a palavra para o Maurício, você chegou a ouvir aquela nota que foi lida no início da ONCB?
Eu ouvi essa nota.
Você que é Leonardo?
Fazer minha observação.
Faça, pode fazer. Bem objetiva, tá?
Isso é uma preocupação realmente muito grande. E ficou claro para a gente lá no Ministério Público, durante nossos trabalhos e reuniões com sindicatos, editora, durante meses, sabe, Vanirito e espectadores, de que as editoras estão se agarrando a essa brecha, não, de uma porta escancarada do Tratado de Marrakech, para que elas possam se eximir da obrigação de fornecer material. Essa é a verdade, e aí essa verdade prática das nossas discussões nos bastidores, tentando desconstruir esse grave problema que o Tratado de Marrakech trouxe. A possibilidade de editoras fazerem como, por exemplo, os sindicatos, as escolas particulares, que entraram com ação no Supremo, dizendo que era inconstitucional o artigo da LBI, para que eles não fossem obrigados a receber alunos com deficiência. Entendeu? Da mesma forma, as editoras querem utilizar disso. Elas querem se apegar a essa possibilidade de, com argumento no Tratado de Marrakech, se desumirem e dizer que a obrigação não é deles, que a obrigação é do governo, que a obrigação é do Estado em prover esse tipo de material, porque ele é. Ou seja, para que entronizar no nosso ordenamento jurídico um tratado que traz uma brecha dessa, que está causando tanto transtorno no Ministério Público? Nós estamos lá tentando desconstruir isso, e os problemas são seríssimos. A gente vai poder abordar em outros aspectos, espero eu, né, conforme o desenrolar do problema.
Ok. Olha só, o Diniz continua na sala, Diniz?
Sim, estou aqui.
Olha só, eu não sei se o Ferrari ouviu. Você poderia falar sobre aquele item que estava na nota, o segundo, que eles iam se reunir em 21 e 22 de outubro. Já se reuniram. O que foi decidido ali, que não foi muito esclarecido para o público? Você poderia falar sobre aquilo?
O Ferrari, foi um evento que aconteceu na Argentina, Ferrari.
Legal. Bom, vamos lá. Eu vou contar, sim, os quatro... Porque desse evento, Valdenito, foram identificados quatro grandes eixos que os países vão precisar tratar. Né? Nós saímos de lá com algumas lições de casa. Foi firmada uma carta de compromisso entre os países e essas representações de entidades de cegos de todos esses países, com a Federação Internacional de Biblioteca e governos locais. Tá? Então eu vou contar assim. Eu só queria ficar claro aqui. E eu estou falando, o meu lugar de fala é enquanto diretor institucional da ONCB, né? O Leonardo coloca que é de uma rede, enfim, e vez ou outra coloca que é do Ministério Público. E a mim me soa estranho isso, eu queria que depois ficasse claro, porque o Ministério Público sempre foi um parceiro da ONCB, sempre foi um parceiro do movimento de cegos para as conquistas que nós temos.
Nesse aspecto eu lembro que não, viu?
E me parece muito estranho agora.
Ô Ferrari, volta.
Se você fala em nome
volta a carta
público,
aí, depois você toca disso aí, a carta. O que é que foi definido lá na carta lá?
Eu peço a réplica, né, Vanita? Porque ele colocou a questão. Eu, além de ativista.
Não, peraí, a réplica foi autorizada?
A réplica foi. Um minuto,
Leonardo. Deixa só o Ferrari direto daquela pergunta que eu fiz sobre o que é que foi definido 21 e 22 de outubro lá na Argentina, que isso não foi divulgado muito junto à comunidade.
E outra questão, Valido, só quero saber, porque tem dois detectadores, tem Diniz e Carlos Ferrari.
Não.
Não, a partir de agora o Ferrari assume, entendeu? Porque eu fiz essa pergunta porque eu não sabia que ele tinha ouvido a gravação. A partir de agora o Ferrari assume. Vamos lá. Vamos lá, Ferrari, direto daquela pergunta que eu fiz, por favor.
O evento foi organizado pela União Latino-Americana de Cegos, ok. Como eu disse, os 7 países que ratificaram estavam presentes e 4 eixos foram elencados para que a gente agora trabalhe dentro do país. O primeiro eixo é relacionado a um conjunto de critérios para acreditação de entidades autorizadas. Ou seja, a gente precisa definir aqui no Brasil quem vão ser essas entidades, né? Por que vão ser? Quais são os critérios que vão ser adotados?
Mas gente, quem vai definir? A ONCB?
Não, o movimento como um todo. Nós estamos debatendo aqui, estamos discutindo a sociedade brasileira precisa discutir. A ONCB, os atores do governo, e a gente precisa ouvir, por isso que nós estamos fazendo essa conversa aqui. Ela vem para dentro para essa lição de casa e para fazer esse debate com toda a sociedade. O outro debate que a gente precisa pensar aqui no Brasil refere-se à criação de um catálogo nacional, um catálogo único. Tem muito retrabalho hoje, tem muita obra sendo produzida. Você tem, por exemplo, um conjunto de produções informais que foram feitas ao longo dos anos e que poderiam ser inclusive agregadas a esse catálogo. Então, você poderia ter nesse catálogo um norte aí para a gente poder caminhar a partir de então. Um terceiro eixo seria como a gente tratar o nosso acervo que pode vir a ficar obsoleto. Você tem um acervo, por exemplo, Valdenito, de audiolivros produzido pela Sol e Luz, você tem acervo de braille produzido pela Spleb, você tem muita coisa que a gente precisa discutir agora, como que a gente, o que é analógico que pode virar digital, o que é braille que pode entrar nessa rede de fluxo transfronteiriço, e por quarto, a constituição de uma nuvem, né, para você fazer toda essa movimentação, como que seria, quem manteria essa nuvem, como que seria feita a gestão disso. Existem alguns desenhos, algumas possibilidades internacionais que podem ser adotadas e a gente tem que encontrar o nosso caminho enquanto Brasil.
Maurício Zedi, por favor, Maurício, por favor. Sua intervenção, você faz um comentário ou faz alguma pergunta aos debatedores, por favor.
É porque é o seguinte, é pelo jeito, quer dizer, nós estamos numa polêmica, entendeu? E que não precisava ter chamado ninguém para intervir.
Não, Maurício, é porque o tempo ficou complicado. Vamos tentar levar a partir daqui. Vamos lá, tua intervenção, por favor. É interessante.
Então, tá bem. Primeiramente, Leonardo, eu não fecho com a LBI. Acho que nós precisamos manter um debate sobre a LBI, importante da LBI. Acho que ela tem muitos problemas, mas está se criando no Brasil uma unanimidade em torno da LBI, que eu particularmente gostaria de debater, e fica aqui a sugestão para nós também debatermos a LBI, não é só o Tratado de Marrakech. Ou seja, qualquer documento a nosso respeito, ele tem que ser debatido. Não, a gente não pode assumir como unanimidade, como uma maravilha, como não sei o quê. Tem um bocado de problema aí, inclusive de definições, que não precisamos conversar. Bom, agora sim. O Tratado de Marrakech, para mim, ele tem muitos problemas. Olha só, tradicionalmente, nós fomos tutelados. E era razoável, por exemplo, como é que eu ia obter um livro Braille? Né? O livro Braille eu não podia, agora já ficou mais fácil, dependendo dos recursos, mas não podia produzi-lo em casa. Né? Era uma produção caríssima, complicadíssima, e eu necessariamente dependia de uma entidade. Assim também a produção de audiolivro, naquela época, livros gravados, no caso, eu também dependeria de uma entidade. O discurso que eu estou assistindo aqui é como se nós ainda vivêssemos até a década de 1980. Né? A impressão é que nós avançamos pouco. No entanto, nós temos uma série de avanços. Por exemplo, a despeito de um mercado de e-books ele ser ainda restrito, mas ele tende a crescer, nós não podemos desconhecer isso. E exatamente a tecnologia trazida pelo e-book é que nos favorece a um relacionamento mais direto com a editora, né? É, nós podemos ter um relacionamento mais direto com a editora sem a intervenção de entidades. Nós sabemos como é que é a dependência de entidades, né? Antigamente a gente esperava 6 meses por um livro braille, e eu não tenho garantia nenhuma de que as entidades vão se parar. A minha necessidade de leitura, ela é intensa, ela não pode esperar, às vezes, nem uma semana. Eu tenho que poder sair com o livro da livraria, nem sempre eu consigo. Bom, agora, por outro lado, ainda existem necessidades do braille, da gravação de livro, aí sim, eu acho que as entidades continuam importantes. Quer dizer, não é a gente chegar e descartar as entidades, que as entidades têm que desaparecer, têm que acabar. Não, vamos colocá-las no lugar. Apenas, eu gostaria de inverter a questão. Ao invés de as editoras entrarem em contato direto com as entidades, seriam os indivíduos que entram em contato com as entidades. Ou seja, os indivíduos entram em contato com as editoras e com as entidades. Exatamente para que eu seja um leitor comum. Né? Senão, eu vou continuar sendo um leitor dependente. Né? Outra coisa que nós não podemos esquecer, e infelizmente parece que o Mola esquece, é que eu pessoalmente, saio da livraria com um livro e leio no mesmo dia, porque eu sei digitalizar e muito bem, e meus OCRs são fantásticos, de vez em quando dá problema, mas nem sempre, a maioria das vezes sai muito bom. Isso não está sendo levado em consideração. Então nós temos aqui na mesa de levar em consideração todas as coisas. Lembrando o seguinte, as editoras vão tender a procurar as entidades porque, por causa da tensão criada pelo livro acessível com relação ao direito de autor. Ora, qual a garantia que uma editora tem de que eu não vou passar essa cópia para outras pessoas? Acontece, eu sou professor, eu compro meus livros e ponho na Xerox para os alunos. E aí? Alguém vai me prender? Eu sou pirata? Eu sou o quê? A editora está disposta a fazer uma fiscalização nesse sentido? Então, barateia o livro para meus alunos poderem comprar. Está entendendo? Quer dizer, eu compro o livro e ponho na Xerox os meus alunos. E daí? Ou seja, eu, cego, não posso absolutamente passar meu livro à frente porque eu estarei infringindo a lei. Qualquer outra pessoa que vai a uma livraria, compra um livro, pode fazê-lo. Tranquilamente. Reproduzir. Mas é punível? Depende. Todas as universidades do Brasil têm mais de uma Xerox, onde os alunos pegam capítulos, livros inteiros, como eu faço. Todas as universidades têm. Eu quero chamar a atenção para isso. Eu não estou disposto, pessoalmente, a ficar sujeito a qualquer entidade para reproduzir meus livros. Eu gostaria de entrar na livraria. Agora, também quero chamar a atenção. Essa coisa de entrar na livraria, pedir um livro acessível e sair com ele, é ficção. É ficção. Não vou conseguir jamais. É uma coisa impossível.
Ok, Maurício.
Não, eu me desculpe, mas eu vou entender.
Estou completo a tua fala aí, porque tem outras etapas, depois você volta, entendeu?
Sim, perfeitamente, mas eu estou completando. Sim. Então, por que eu digo que é uma ficção? Hoje em dia, a rotatividade dos livros em livraria ela é muito maior do que antigamente. Então, eu entro numa livraria, peço um livro e a livraria me pede uma semana, 10 dias úteis para me entregar o livro. Ou seja, será a mesma coisa. A livraria não tem o livro acessível para me dar. Vai fazer a mesma encomenda que faz a editora. Por enquanto é só isso, mas eu volto.
Obrigado, Maurício. Olha só, a gente está com o tempo um pouco carregado. Eu vou ampliar um pouco o nosso espaço hoje. E eu queria... O Leonardo foi citado. Leonardo, daria um espaço para você, uma réplica para você. Agora, se fosse o mais breve possível, porque a gente vai ter que passar para os e-mails, tá?
Sim. A minha posição como militante dos humanos é extremamente coerente com a minha posição como servidor do Ministério Público. Né? Eu sou assessor do órgão de cúpula do Ministério Público da União, que trata justamente dos direitos humanos e de um grupo que trata especificamente dessa temática. Então, eu tenho que trazer para vocês o aspecto realmente prático, correto, o que acontece nas reuniões mesmo, porque a gente para de ficar criando suposições, especulando, com fatos, né? não há argumentos, né? Contra fatos. Então, a verdade que eu queria colocar para vocês é essa. As editoras estão se agarrando ao tratado, né, de Marrakech com essa possibilidade de jogar a responsabilidade deles nas instituições autorizadas. Eu concordo plenamente com o Maurício nesse aspecto. Por que que a gente vai ficar se submetendo, entendeu, a ficar buscando auxílio e dando uma procuração para entidades, sendo que nós estamos numa época, advento da sociedade da tecnologia, da informação, em que a gente pode produzir, sim, produzir, sabe, material acessível com base no desenho universal e não adaptações alternativas somente. O foco é produção universal para que atenda o maior público possível. E o foco é o exercício direto da minha autonomia. Né? Eu quero, como qualquer outra pessoa, porque o artigo 5º da Constituição garante isso, todos somos iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção. Né? Então, eu quero ter o mesmo direito que qualquer outra pessoa de poder acessar pelo site, que seja uma biblioteca, baixar o meu livro e poder ler, ou mesmo na biblioteca física.
Ok, Leonardo.
A tecnologia pode se avançar de forma que você possa chegar lá e capturar via Bluetooth, uma transmissão de rádio, o livro que você deseja. Você já está lendo.
Ok, ok. Entendeu? O Márcio Pei, alguma pergunta, Márcio?
Como que é o tempo, Evarito? Porque o Carlos Ferrari falou muito mais que eu agora há pouco.
Depois eu te devolvo a palavra.
O Daniel de São Paulo quer saber se o artigo 42 da Lei Brasileira da Deficiência, ele não assume a postura e evita essa discussão sobre o Tratado de Marrakech, o Rolento.
Ele não indica o debatedor, né? Então, o Ferrari ao Daniel de São Paulo?
Sim, o artigo 42 é uma grande conquista, e o artigo 42 permite, sim, que eu possa comprar da livraria, possa comprar da editora. O que o artigo 42 nem o 68 não dão conta é do fluxo transfronteiriço, que é um elemento importante do tratado, e eles também não dão conta da possibilidade da gente ter aliança entre editoras e entidades para que a gente possa aprimorar e criar padrões de produção, porque uma coisa é ler romance, uma coisa é ler um livro de entretenimento, outra coisa é você ler livro que vai demandar uma série de aportes e de adequações, que sim demanda expertise e precisa ser discutido entre editoras, entre entidades, entre a própria movimento de pessoas cegas.
Ok, outra pergunta, o Agnaldo.
Ok, a Elizabeth Marinho, de São Paulo, ela quer saber se... Por que que a ONCB, ela não intervém, ela não auxilia aos menos favorecidos a ter as condições de livros, né, leituras de livros, né, e sem ter que solicitar para as instituições autorizadas, tá? Tá. Isso é essa pergunta, ela está dirigida para o Carlos Ferrari.
Ok, vai lá, Ferrari.
Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Né? E já acontece, a gente compra livro em editoras virtuais e isso tende a acontecer cada vez mais. Não tem por que criar esse cenário distópico de futuro, sabe? O que a gente está construindo é algo para que a gente possa avançar de fato e ter acesso ao direito. Até porque nós também somos cegos. E a gente quer ter cada vez mais acesso à leitura e ter a coisa cada vez mais fácil, mais leve, mais suave. Então não tem qualquer tipo de interesse de buscar criar intermediários. A figura da rede de entidades autorizadas, ela existe para dar conta de determinadas situações. Mas não tenho dúvida, Elizabeth, que a gente vai avançar muito rápido para ter um cenário de cada vez mais estar direto em relação com a editora, com a livraria.
Ok. Uma terceira, Agnaldo, aí.
O Manuel Negrais, ele não fala de onde que ele é.
É Paraná.
Curitiba. Curitiba, perfeito. Tá. Ele também não dirige para quem, mas ele pergunta se há realmente a necessidade de uma regulamentação para o tratado ser definido, tá?
Você pode responder essa, Leonardo?
Picotou, podia repetir?
Marcelo Negrais de Curitiba, ele pergunta por que há necessidade de regulamentação nessa discussão.
Aqui tá, a questão da regulamentação, gente, a princípio é desnecessária e sobretudo no aspecto que a gente está observando a tendência nos bastidores. Como eu disse, as editoras querem se agarrar a esse texto do Tratado de Marrakech para se eximir dessa obrigação. Então, vou colocar para vocês o ciclo vicioso que traz o Tratado de Marrakech no âmbito nacional. Olha, se atenta que eu estou dizendo em âmbito nacional. Olha só, você vai ter instituições intermediando, roubando a autonomia da beneficência, você vai ter o retorno, né? Ou seja, o retrocesso no aspecto de um assistencialismo exacerbado, você vai ter a perda, inclusive, se não fosse, né, a convenção, a LBI e a lei de direitos autorais, seria uma perda, inclusive, no escopo de obras que poderiam ser produzidas em formato acessível. Porque o Tratado de Marrakech só fala em obras artísticas e literárias. Enquanto a nossa lei editorial aqui, doméstica, fala em obras artísticas, literárias e científicas, ou seja, um escopo maior. A lei de direitos autorais do Brasil, por si só, já contempla mais de 90% do que o tratado trouxe para o âmbito doméstico. Ou seja, a gente quer deixar claro que o Tratado de Marrakech, ele é simplesmente inútil no âmbito doméstico do Brasil. Porque por meio do tratado, por meio da convenção da ONU, por meio da LBI, né, combinada com a nossa lei de direito autoral, a gente já poderia fazer tudo. Não tem nada que o tratado de Marrakech traga de novo. Se você quer fazer, inclusive, assistencialismo, quer que de fato haja essa intermediação absurda em pleno século XXI, em que desrespeita a autonomia da pessoa com deficiência, você pode fazer, está livre. Você pode fazer, inclusive, utilizando, né, adaptação em outras obras, né, em um número maior de obras. Você pode, inclusive, fazer sem restringir as pessoas autorizadas. Por exemplo, um grupo de voluntários, o que era muito comum nas faculdades, você ter colegas que preparavam material para você, entendeu? Naquele paradigma anterior, ultrapassado. E hoje não se pode mais. Ou você tem as entidades autorizadas, ou, no máximo, uma pessoa da família, uma pessoa da confiança da pessoa com deficiência, para fazer essa adaptação. Ou seja, você limita a possibilidade que grupos alternativos, de que voluntários possam preparar esse material. Você diminui o escopo de obras que podem ser adaptadas. Esse imbróglio que dá a oportunidade dos editoras a se eximir da obrigação. E uma vez que esse ciclo vicioso se consolida, você vai perceber que a conta cai também no bolso, no colo do contribuinte, porque se são entidades autorizadas que vão produzir esse livro sem fins lucrativos, quem paga essa conta?
Ok.
Você joga essa conta pro colo, para a sociedade, ou seja, mais um
injustiça. Ok, Leonardo. O Márcio, queria fazer um comentário sobre a fala do Leonardo?
Gostaria aproveitar esse gancho, porque a minha segunda intervenção seria justamente para o Leonardo com relação a essa matéria, né, da regulamentação. Eu gostaria de saber, Leonardo, tal qual é reproduzido na carta, né, que vocês vêm divulgando, se vocês são absolutamente intransigentes com a regulamentação. Por exemplo, porque eu digo isso porque eu analisei o parágrafo 2º do artigo 68 e ele põe 3 lições, né, para que o livro seja acessível. Que a obra tem que ser passe de leitura, né? Por leitura.
Alô, dela,
tem que ter caráter ampliado.
O Leonardo não está ouvindo o Márcio, perdão.
Gente, é o Leonardo que não está ouvindo o Márcio e a pergunta é para ele. Então eu estou me propondo a repetir a fala do Márcio para que o Leonardo possa ouvir.
Vai, fala.
Vai lá, Márcio.
Oi. Se o grupo dele é intransigente, vai lá, Márcio.
Se o grupo se o seu grupo, Leonardo, é intransigente.
Quanto à necessidade
de regulamentação
da LBI, do parágrafo 2º do artigo 68 da LBI, se o seu grupo é, está convicto. Porque se houver o entendimento
de que as três
características
leitura por software leitor de tela,
caracteres ampliados e de contrastes
e impressão em braille,
isso inviabilizaria de certa forma
a promoção da acessibilidade.
E se esse aspecto não exigiria uma regulamentação?
Para mim, por exemplo,
Márcia,
bastaria um livro que pudesse ser lido
por leitor de telas. Valeu.
Vamos lá, então. Eu acho que vamos ver se eu entendi bem a pergunta. A questão é a seguinte. A gente defende, primeiramente, tanto o artigo 42 como o 68. Né? Esses artigos são uma grande conquista. E o 68 tem um poder coercitivo muito grande, porque ele estabelece que o poder público deve adquirir obras somente de editoras que forneçam o seu acervo, né, em formato acessível. E a gente sabe que o poder público é o grande cliente das editoras no Brasil, né? 60% a 70% do que é produzido por elas é adquirido pelo poder público. Então, isso é um poder muito forte. Por isso que nós lá, no Ministério Público, já começamos a articular com o MEC na época. Estávamos muito avançados. Nossa ideia na época, Márcia, era a seguinte. Já que é convenção, olha só, vou falar agora do ciclo virtuoso. Estava falando do ciclo vicioso do Tratado de Marrakech, vou falar do ciclo virtuoso. Tratado, convenção, LBI, né, e a nossa lei de direitos autorais. Ou seja, a gente tem aí na mão ferramentas para poder proporcionar autonomia, o deficiente como consumidor, exercendo seu direito, adquirindo seus livros diretamente das editoras, sem intermediação. Por quê? Porque se de fato é necessário de uma instituição que tem algum know-how e tudo, ela que faça parte do mercado editorial como um suporte para as editoras. Ela que vá lá conversar com as editoras, que vá preparar, que vá prestar consultoria, que vá, de repente, oferecer seus serviços para lá. Mas não se meter mais no meio, no caminho entre deficiente, consumidor, que seja, ou mesmo aquele que... a editora, né, propriamente dita, a própria biblioteca. A gente quer isso, existe toda a autonomia. E a gente defendeu muito o formato do EPUB 3, que é um formato que traz o que é de mais sofisticado em termos de acessibilidade. Dentro desse formato do EPUB 3, você pode abarcar ali, você pode incluir recursos multimídia, você pode ter janela de libras, você pode ter legenda oculta, você pode ter audiodescrição, você pode reproduzir vídeos, áudios, você pode, inclusive, inserir o texto já devidamente formatado em braille, para que você, a partir desse arquivo, você já possa imprimir esse material, se há necessidade de um suporte tátil. Ou seja, esse é o grande modelo a ser seguido, e a gente conseguiu avançar nessa discussão com o MEC para que esse fosse o modelo padrão. Infelizmente, com a mudança do governo, toda a discussão do Ministério Público com a MEC se perdeu. A gente está começando a estaca zero novamente. Estamos encontrando novamente dificuldade com relação a esse imbróglio criado pelo Tratado de Marrakech. Entendeu? Porque quem assumiu atualmente lá no MEC já está querendo ver formatos alternativos, está querendo ver a possibilidade das entidades autorizadas tomarem a frente nessa discussão. Né? Olha o retrocesso, mais uma vez, nítido, que está tratando de Marrakech.
Maurício Zeni, por favor, a sua última intervenção, que a gente está com o horário corrido, e depois eu vou passar para os dois debatedores fechar aí. Por favor, Maurício.
Tá bom. Eu gostaria de ressaltar que a questão das editoras, elas não querem assumir qualquer tipo de trabalho a mais, né, aumentar os recursos.
Maurício, um pouquinho mais próximo do microfone, Maurício.
Vamos ver se eu consigo. Melhorou?
Está ótimo agora.
Tá. As editoras, elas não querem aumentar um pouquinho mais os custos e elas vão jogar contra nós a questão dos direitos autorais. Ora, todo mundo sabe a merreca que as editoras pagam aos autores, né? O quinhão mesmo fica com a editora. Então, nós contamos assim com o problema dos direitos autorais. E por isso as editoras vão tender, primeiro, a se eximir dos custos jogando para uma entidade. Segundo, a entidade passa a se responsabilizar por qualquer infração nossa. Né? Quer dizer, ficou muito tranquilo, muito fácil, né, esse tipo de relacionamento. Né? Volto a dizer, nós precisamos, não descarto as entidades, jamais pensei em descartar as entidades, descarto a tutela. Acho que tanto as editoras quanto os indivíduos podem livremente procurar a entidade. Tanto as editoras, para que as entidades façam por si algum trabalho, mas por si, né, como terceirizadas, quanto eu procurar para, por exemplo, se eu tenho um livro de estatística, pode ser que eu prefira que eu tenha isso em braille, né, e aí sim eu vou procurar uma entidade para fazer isso para mim, que provavelmente eu tenho mais dificuldade de fazer em casa, entendeu? Então, para mim, essa questão é fundamental, priorizar o indivíduo. Quanto às pessoas, só para encerrar mesmo, as pessoas com pouco recurso, bem, aí é um problema, porque pessoa com pouco recurso, como meus alunos, não tem dinheiro mesmo para comprar livro, tá? É muito complicado isso aí, e aí isso é outra discussão que não é... A pessoa com deficiência aqui, ela passa a ser a pessoa sem recurso, que é uma deficiência gravíssima, que a LBI, infelizmente, não contempla. Eu vou sair da sala, infelizmente, que eu estou com uma certa pressa. Boa noite para vocês, foi um debate ótimo. Estou disposto a qualquer contato e para nós debatermos a LBI, porque ela também precisa passar a sala do nosso...
Ok, Maurício.
Até a próxima.
O tema é instigante, é explosivo, a gente vai voltar a esse tema. Eu queria deixar agora 3 minutos para cada debatedor para ele fazer suas últimas considerações, já agradecendo a presença dos dois. E eu passo a primeira palavra para o Ferrari. A gente pede desculpa aos ouvintes, a gente vai voltar a esse tema, ok? E as perguntas eles podem enviar para os debatedores, aí a gente passa o e-mail dele no final aí. Então... Ô, Carlos Ferrari, agradecendo a tua presença, pedindo desculpa pelos imprevistos aqui que fogem ao controle da gente. Eu tenho 3 minutos para suas despedidas aí. E suas considerações.
Legal. Primeiro, cumprimentar a equipe. Esse tipo de coisa, eu acho que só agrega. É muito importante nós discutirmos, sim, o tratado. Uma das grandes conquistas do movimento de cegos mundial. Não é à toa que a gente celebra cada país que ratifica. O debate de direito ao acesso à leitura não pode ter um viés simplesmente de mercado, de consumo, ou seja, existe um segmento de pessoas, inclusive fora do país, em países de língua portuguesa, que estão ávidos para ter contato com o nosso acervo, para ter acesso ao nosso acervo. Aqui no Brasil, a gente tem muita lição de casa para fazer, e aí a gente precisa de um debate com toda a sociedade, sem ódio, né? sem provocações, sem informações dúbias, sem criar qualquer tipo de medo nas pessoas, porque, na verdade, o que interessa no final é que a gente possa ter acesso das mais diferentes formas. Como eu coloquei, nós temos quatro grandes eixos. E eu acho que seria legal, a gente se coloca à disposição aqui para discutir cada um deles aí, exatamente. Então, se vai ter uma rede de entidades autorizadas, como é que vai ter que ser? E como que as pessoas cegas esperam isso, né? Como que a gente vai fazer para ter um catálogo de fato de todos? E a gente fazer formalizar toda essa produção ao longo dos anos que a gente tem.
Ô Ferrari, uma intervenção. Olha só, pede para a ONCB depois ela soltar uma nota com esses 4 eixos bem descritos para o pessoal tomar conhecimento, ok?
Vamos fazer sim, vamos ver. Para finalizar, eu quero deixar o meu e-mail à disposição, institucional@oncb.org.br. Dizer que a ONCB não é de uma minoria, a ONCB é do cego brasileiro, e deu muito trabalho para unificar o movimento de cegos no Brasil. Foram dezenas de anos trabalhando em torno disso. Então a gente precisa agora junto caminhar e estamos muito à disposição de fazer esse debate. Obrigado pela oportunidade.
Ok, Ferrari, muito obrigado. Agora você, Leonardo, 3 minutos para as suas considerações finais aí. E no final, deixando o teu e-mail aí para os contatos, ok? Leonardo?
Meu nome, quero agradecer também a oportunidade, né, que acaba sendo curta para tanta discussão, para ter informação, mas eu quero que disponibilizar, que se você puder disponibilizar, né, em qualquer canal da rede, o meu e-mail, né, a gente inclusive pede as pessoas que tomem conhecimento da nossa carta aberta, para que assinem nossa petição, porque essa preocupação, ela é séria. E por mais que a gente fale que no direito internacional a gente não pode ter retrocessos a antonizar qualquer diploma, qualquer tratado, a gente sabe que, na verdade, sempre ocorre, sabe, protelações. E essa é a minha crítica, porque embora haja a máxima de que um tratado não possa entrar no país para causar retrocesso, a gente sabe que até que se prove esse retrocesso, toda uma demanda jurídica que pode acontecer, né, por parte das editoras, a gente perde muito tempo, né, e aí justiça, né, com atraso é injustiça. E a gente enxerga no Tratado de Marrakech só um aspecto positivo. É o único, e a gente considera o Tratado de Marrakech como o único mero instrumento de cooperação técnica internacional para intercâmbio de obras, de livros. Só para isso serviu esse tratado, mais nada. No Brasil, ele realmente não repercutiu de forma nenhuma, pelo contrário. Ele trouxe esses retrocessos que a gente tem que desconstruir. A atuação do Ministério Público está sendo grande em cima disso, e graças a Deus nós conseguimos também mobilizar também grandes entidades, pessoas que estão engajadas agora e estão aí nos apoiando, e só o nosso patrocinado lá, acho que temos mais de 900 assinaturas, senão ultrapassamos as 1000, e a gente vai disponibilizar todo o material e uma carta ainda mais detalhada para colocar isso de uma forma bem transparente, para que as pessoas saibam de fato que a gente defende, que é a autonomia da pessoa com deficiência, como de qualquer outra pessoa nesse mercado, né, de livros, e mesmo para aquelas pessoas carentes, a gente defende a assistência e não o assistencialismo. Porque, da mesma forma que uma pessoa carente acessa os livros por meio da biblioteca, por meio de políticas de subsídio, da mesma forma que você tem para a pessoa com deficiência, ela também tem acesso à biblioteca, a essas políticas de subsídio, e vai receber, obviamente, um livro acessível. Isso basta.
Faça o seu contato para os ouvintes.
Vamos lá, o meu e-mail. Léo Moraes Filho, Moraes com E, @yahoo.com.br.
Ok, Leonardo, olha só, pessoal, a gente teve alguns imprevistos, o debate, por mais que a gente trouxe, sofreu alguns percalços, a gente pede desculpa aos ouvintes. O tema é muito instigante, a gente vai voltar a esse tema. Eu agradeço, peço desculpa aos ouvintes por ter respondido poucos e-mails, tá? Vocês podem mandar diretamente para os dois debatedores aí as dúvidas de vocês. E nós vamos voltar a esse tema, ok? Uma boa noite, então, boa noite. Obrigado aí pela participação.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.